mesmo que essas parashiotas são histórias importantes, a criação do mundo, como foi, etc. Mas é muito importante também a gente tirar dessas histórias para a gente, Mussar Askel. Porque a gente tira, dá para ver aqui da Torá, a Ashkafá da Torá, assim, como que a Ashkafá pura da criação do mundo e tudo, a gente tirar para a gente. Porque mudou tanta coisa hoje em dia, tá tão diferente tudo, a Ashkafá do mundo e tudo, que a gente acaba perdendo a noção da Ashkafá certa da Torá. E estudando esses Pashiot, a gente vê diferente, a gente vê qual que é a Ashkafá certa. Vocês sabem que eu estava vendo semana passada o Magmará em Brachot, e eu não sei, para mim foi uma coisa interessante, talvez é simples. A Gmará traz lá, que fala que não pode ir atrás de uma mulher. Não pode ir atrás de uma mulher. Fala a Gmará, Manoach, aquela aftará famosa. Manoach era um amaretz. Era um amaretz. Ele foi atrás da esposa dele. Então era um amaretz. Aí pergunta a Gmará, mas Brachot da Samachadev, quem quer ver? Pergunta a Gmará, mas ele Caná também, fala a Gmará, fala o Navi que foi atrás da esposa dele, será? Fala a Gmará, não. Foi atrás da esposa, quer dizer, foi atrás do conselho da esposa, mas não atrás da esposa, literalmente. Mas Manoach foi atrás da esposa na frente e ele foi atrás. Então isso é Amaretz, isso dá errado, ir atrás da esposa, tá? Atrás de uma mulher, esposa também. Fala a Gmará, mas... Então, se Manoach não sabia disso, então não era só um Amaretz. Ele nem estudou no Heider também, fala Gmará. Por quê? Porque é um Passuk na Torá. Qual que é o Passuk na Torá? Qual que é o Passuk na Torá? Que não pode ir atrás da esposa. Traz da Gmará o Passuk de Eliezer. Quando Eliezer pegou Rivka, está escrito aqui. O Passuk fala assim, quando Eliezer voltou com Rivka, Vatakam Rivka Venarotea, Vatirkav na Lagmalim, ela foi no camelo, Rivka, Vatelachna Achreyaish, e ela foi atrás de Eliezer. Vaikacho Evedes Rivka Vaelach. Fala Gmará, por que Vatelachna Achreyaish? Fala Gmará, daqui a gente aprende que a mulher tem que ir atrás do homem, não o homem atrás da mulher. Então fala Gmará, como assim? Manoach não sabia, nem no Heider ele não foi? Que é um passuk mefurash na Torá. Eu fiquei pensando comigo, a gente sim foi no Heider, a gente sim estudou Chumash, a gente tirou daqui essa alahá que a Torá escreveu a Chreyaish. Então, é um chizuk para a gente tem que estudar esse psukim, não é uma mitzvah aqui, não é? A Torá contou a história, que o quê? Batirkav na Lagmalim, batelach na Chreyaish, uma história. Mas por que foi assim, a Chreyaish? Porque a ordem certa é a mulher ir atrás do homem, não o homem atrás da mulher. Essas coisas nós temos que olhar só como histórias, como fatos, e sim aprender daqui tudo que se aprende, que dá para aprender. Breishit, Noach, todas essas parashiot, tem tanta coisa para aprender para nós, tá certo? Então, isso é importante. Né? Eu contei aqui para o Léo que anos atrás eu fiz uma prova de Breishit, e a décima pergunta foi: o que que você aprende para você de Pashat Breishit? Teve um aluno que já não está mais na Yeshiva, que ele foi brilhante na prova. As 9 perguntas ele respondeu brilhantemente. E a décima pergunta ele não respondeu nada. Então ele veio me trazer a prova. Eu falei: e a décima pergunta? Ele falou que eu não tenho resposta. Não tenho uma. Então eu falei: então para mim você tirou 0 nessa prova. Porque estudar Pashat Breishit inteira e não consegue tirar uma conclusão para ele de Mussar, então. Não tem dúvida. Então tem que tirar. Pashat Noach também. Tá? Muita coisa, muita coisa. Tinha sido?
Tinha sido bom.
É? Qual que era?
Tinha ido para a Suíça, acho.
Chocolate.
Ah! Boa, Maurício. Boa. O Maurício, ele me falou do Hatam Sofer aqui na Torá. O Hatam Sofer, ele faz uma pergunta muito forte nessas duas parshiot. Eu acho que falei aqui na Yeshiva uma vez, se não me engano. Lechorá tem uma stirá entre duas parshiot aqui. Entre Pashat Breishit e Pashat Noach. Em Pashat Breishit, depois que Hashem... Olha no fim de Pashat Breishit. Tá, pega uns chumashim, por favor, todo mundo, tá? É Torá Sheba que sabe isso, né? Não é Torá Sheba Alpe. Em Maftir, quando Hashem... Aquilo se arrependeu que fez o mundo, Vayara Hashem ira boro as odom boorets. Hashem viu e maftir divreshit. Ira boro as odom boorets. Bechol yitzer machshav yislibo irak rakol ayoim. O yitzer hora da pessoa o tempo todo negociando a pessoa só sai coisa ruim da pessoa. Então, vai nachem Hashem que assa et Adam baaretz, vai tatzev elibo. Então, Hashem se arrependeu que ele fez o homem, ficou triste, e Hashem decidiu que ele vai destruir o mundo. Chega, se arrependeu. Tem que entender isso, como Hashem se arrepende de uma coisa. Vamos deixar de lado agora isso, é uma parte difícil de Bereishit. Mas assim fala a Torá. Então, a Torá fala qual foi o fator que fez Hashem mandar o Mabul e destruir o mundo. Porque o Yitzer Machshav Yislibo Irak Ra Kol Hayom. Porque o Yitzer Hara o tempo todo com a pessoa está fazendo coisa ruim. Em Pashat Noach, depois que foi o dilúvio, depois que foi o Mabul, fala a Torá, olha em Perek Chet, Pasuk Chaf Alef, Vayarach Hashem et Reach Anichoach, Hashem ele cheirou o cheiro do Korban, Vayomer Hashem Elibo, Lo sif le kalel od et adama. Eu não vou mais amaldiçoar a terra, bavur Adam, por causa do homem. Por que não? Que yetzelev Adam rami neurav. Porque tem yetzer hora dele, ele não dá para culpar ele. Tem o yetzer hora dele que é culpado. Então eu não vou mais castigar o mundo por isso. Mas como assim? Mas esse motivo que yetzer machshevot Lakra Kolayom foi o motivo que Hashem resolveu que vai destruir o mundo. Em Pashat Bereshit, fim de Pashat Bereshit. E aqui, nessa Parashat Noach, o motivo que Hashem decidiu que ele não vai mais castigar o mundo, porque ele fala, é o Yetzer Hara, não é culpado a pessoa. Então é um argumento para sim ou para não? Estou pronto para ouvir a resposta de vocês. Fala, Nuni.
Foi antes do Mabul, foi depois do Mabul.
Então.
Não teve alguma mudança.
Tá bom, mas o mesmo argumento, antes do Mabul era para destruir o mundo e agora para não destruir o mundo.
Agora já destruiu o mundo, então já está tudo terror, agora só tinha as pessoas.
Mas então é outra coisa, Nuri. Você fala assim, olha, já destruiu o mundo e agora então vamos construir de novo. Mas a Torá fala o argumento que Hashem achou para não destruir mais é por causa de Yetzer.
Lá era Kol, Machshavot Libo, Rak Ra. É 100% ruim aqui. É. Yetzer Levadam Ra Minyora.
Você falou assim. É, mas qual a diferença? Qual a diferença?
Que. No começo você pensou, não tem jeito. Tipo, pra que eu criei eles? São todos ruins. Agora, tipo, eles querem fazer o bem. Mas é uma natureza deles. É, tipo, eles querem sempre me servir e fazer o certo. Mas. Eles foram criados dessa forma.
Mas Yoni, lá também, vocês estão colocando coisas que não está escrito no Pasuk, entendeu? No Pasuk está escrito lá, Yetzer Akrakolayom, aqui está escrito Ye. A única diferença que eu vejo é que é Mineuraf, lá não está Mineuraf. Essa é a diferença, mas fora isso, lá, tá bom, lá no Elev, né? O Elev também, não me lembro mais. Machshavot, Yetzer Machshavot Libo, Akrakolayom. É muito parecido.
Mesmo dentro da Teva, um dos filhos de Noé fez a verá. Que ele tava aquele tipo.
Quem?
Um dos filhos de Noé, mesmo se era Yefet, Ham, ele tinha aquele filho da esposa dele e ele fez a verá.
Onde está escrito que Ham pecou na Teva? Onde está escrito? É o Midrash. O Rashi não traz o Rumash. Eu procurei essa semana no Rashi.
Mas ele ficou com a esposa com a mãe de Ogmar Kabashan e tem esse
Rumash. O Rashi?
Não.
Ah. O Midrash, o Siddur Khamim, ele traz o Midrash, que ele fala quando ele fala de por que precisa de sete animais.
Sim.
Ele traz que talvez são sete casais. E ele faz as contas de que era um para cada um. E um era o Lei Hatat para Ham, que fez a verá com a esposa dele.
Onde que você fala com isso, então, agora? Nossa pergunta.
Dentro da Teivá, que ele viu que estava tudo acabando, tudo morrendo, e ele fez a verá. Então, e o quê? E quando saiu, ele tentou fazer Teivá. Que nem o que o Ana falou, tipo, não, porque ela falou que não está escrito essas coisas, mas ele, tipo, ele tem as vezes que estão. Ali ontem ele deu, mas não é que.
Vocês não estão respondendo.
É que o Yitzhak faz a pessoa fazer a verá.
Tá bom, mas.
Falava que era, tipo, parecia que. Não, ele tá fazendo tudo só ruim. Aqui não, ele tem o Yetzer Hara, mas às vezes faz o bem, às vezes faz o ruim.
Mas lá está escrito Yetzer também. Onde que você vê que em cima está escrito que não é o Yetzer Hara, e aqui sim é o Yetzer Hara?
Os dois são Yetzer Hara.
Então.
Mas, que nem o Nissim falou.
Que em cima só mal.
É, Kor Machshavot, ele falou.
E agora?
Não, era só o mal.
E agora?
Agora não, agora a gente viu que a mesma pessoa consegue
mudou,
fazer o ruim.
Mudou, que mudou uma coisa bom. Depois do Mabul, quer dizer?
Fez a tchuvah.
Mudou
é,
uma coisa?
Mabul,
difícil falar. Difícil falar.
A gente toma Machshavot para o endereço de pensamento, o ser humano era todo tipo ruim.
E mudou agora?
Agora os pensamentos não.
Mas, Dan, agora não sobrou ninguém. Com que pensamentos? Não sobrou ninguém. Tava todo mundo na teivá.
Ele fez o Korban, fez uma coisa que ele não precisava fazer. Então, ele fez uma coisa que tipo, ele quis fazer por vontade própria. Tipo, pra, sim,
é, mas isso não é prova. Sim, é prova.
Aí saiu prova. Disso de. Como o João falou, que saiu disso de quando machavou tribura, craco leão. Mesmo que tenha.
Era botai, por favor. Por favor. Tá, são respostas bem doces. Yetzer lá também.
Tava sendo na cabeça dele. Yetzer, escrito lá. Hashem mudou isso. Hashem caiu na real. Destruiu, tá? Viu que não era.
Uma vez eu vi uma resposta assim. É bem balbatish. Eu achei que nem dá para falar, mas uma vez, eu falo a verdade, quando eu morava em Israel, um Hassid Chabad falou essa resposta para mim. Para essa pergunta, ele falou assim, que existem argumentos na vida que dá para usar contraditórios, existem. E quando a pessoa está bem-humorada, ela usa para um lado, quando ela está mal-humorada, usa o mesmo argumento para o outro lado. Então ele quis falar, o que você está falando agora, Maurício? Vayarach Hashem etreach anichoach, Hashem cheirou o korban de Noach. E Hashem ficou super bem-humorado, e aí mudou. Quando ele quis destruir o mundo, ele estava mal-humorado, então ele usou o argumento para destruir. Na hora eu achei que é que virar falar não isso, não sei. Mas em todo caso, talvez dá para falar sem essa parte de Rech Nechoach, que é um argumento que dá para usar para os dois lados. Hashem usou esse argumento em cima para um lado, agora para o outro lado. Difícil, tá? É muito, muito doha que essa resposta.
Que Tadu Baruch Hu criou o mundo em Datadina e viu que não ia ter como e fez Midat Harachamim.
Mas isso ele já viu antes, Midat Harachamim.
Não, então, mas aqui também. Ele achou que é motivo para destruir o mundo porque...
Esse é o problema, que o mesmo motivo, não é só que ele mudou de ideia. Ele, o mesmo argumento, antes ele usou para uma coisa aqui para outra coisa.
Pode ser Midat Doroto, a resposta?
Que o quê?
Não, lá as Dorot, tipo, você... Ah, as 10 primeiras Dorot. Você veio... Você tá vendo... Hashem criou o primeiro homem, Adam Arishon. As pessoas eram muito mais conectadas com Hashem. Você vai atrás do Yetzer Hara? Um Shayach, tipo, é o começo de tudo. Agora tem Midat Dorot, as pessoas estão mais longe do começo, mais longe da fonte, tipo. Não, mas foram 10 gerações.
Rabotai, talvez, tudo bem. Deixa eu falar para vocês uma resposta do Ktav Sofer e uma resposta do Hatam Sofer. O Ktav Sofer, ele responde assim, tá? O Ktav Sofer fala o seguinte. Existe um argumento a nosso favor do ser humano, tá? Que nos livros de Mussar é bastante, bastante falado, que a verdade é que é um pouco injusto o que Hashem fez com a gente. Que o quê? O Yetzer Hara vem para a pessoa Mineurav. Machloket Nagmará, se na barriga da mãe, ou se quando nasce, em todo caso, quando nasce, a criança já tem Yetzer Hara. E a gente sabe disso. O Yetzer Hatov vem para a pessoa só com 13 anos. Então, nesses 13 anos, só tem o Yetzer Hara. A pessoa faz tudo de bobeira, se acostuma a fazer tudo de errado, não sei o que lá. E não tem nenhum Yetzer Hatov. Com 13 anos vem o Yetzer Hatov e começa a falar, mas já tá viciado, já tá acostumado errado, já tá acostumado assim. E até os 13 anos não tinha nada. Ninguém não me falou para fazer diferente. Então, é um argumento que usam isso a nosso favor, que Lechorá não é tão justo. É isso como Hashem fez as coisas. Por isso é um crédito para a gente lá em cima, tá? Falou o Ktav Sofer o seguinte. Isso falou Hashem aqui. Hashem agora, depois do Mabul, Hashem falou, eu não vou mais destruir o mundo. Por que não? Bechol Yetzer, que Yetzer leva Adam Ramin Urav. Essa pessoa, a palavra a mais. O Yetzer Hara vem desde nascença para eles. E só com 13 anos vem o Yetzer Hatov, que é a cabeça da pessoa, certo? Então como que eu vou cobrar da pessoa que ela faz mal? Está acostumada a fazer mal, então eu não vou cobrar. Aí em cima. em cima, vocês sabem que depois do Mabul mudou tudo, né? Mudou muita coisa no mundo depois do Mabul. Uma das coisas que mudou, está escrito no Midrash, quando nascia o Cain Hebel, Adam Arishon nasceu. Ele não nasceu com fralda, Srabotai, Adam Arishon. E ele caminhava no chão. Adam Arishon nasceu uma pessoa. Cain Hebel nasceu uma pessoa. Adam Arishon foi criado, né? Mas a Cain Hebel nasceu e logo no mesmo dia ele cresceu. Não era como hoje em dia, vai, que a criança vai crescendo pouco a pouco. Então, antes do Mabul, ele já tinha, já com 2 anos, com 1 ano, já tinha a cabeça de 13 anos. Já tinha o Yetzirah Tov. O Yetzirah Tov é o Seher da pessoa, certo? Então não tinha essa desculpa. Ah, mas de 13 anos estava acostumado a pecar. Não, não. Então, em cima, o argumento foi V'chol Yetzir V'akra Kolayom. O tempo todo mal. Então, vai destruir o mundo. Não tem nenhum crédito para eles. Agora, depois do Mabul, isso mudou, fala o Octav Sofer. Agora mudou. Então, tem um crédito Ra Mineurav. Essa é a diferença que tem entre esse Pasuk e Pasuk Breshi. Não é mal. Não é mal.
Não é só Adam Arishon, então, que...
É. Não, todos... É, está escrito. Está escrito. Pronto. Nascia e crescia rápido. É. Assim está escrito. Assim está escrito. O Midrash, ele fala que isso, uma das coisas que mudaram foi depois do Mabul, foi isso. Ele demorou para crescer. Quando já nascia, já ficava pronto. A gente vê Cain e Hevel. De repente, já são grandes, já são... Você vê isso do Midrash também.
Mas Cain e Hevel, de repente.
Cain e Hevel. Desculpa? Foi
antes e depois. Tipo, ninguém sabe quando voltou a história de Cain e Hevel. Nasceram. Foi certo tempo.
Cain e Hevel nasceram antes da Clalá para acabar.
Sim, ele falou que é um médico.
E daí você fala com isso?
É que eles dois cresceram na hora.
Ah, entendi.
Ainda não tinha Tzarg do Banim, mas... Mas tá. Tudo bem.
Talvez é um Midrash, assim, tá? Que eu não tô me lembrando agora. Que fala que isso mudou, tá? Antes do Abul, não era Yad Kain e Hevel. O Nisi falou que talvez eles nasceram antes da Clara Abachlal. Pode ser, tá? Não... Isso é uma coisa, Rabotai. O Ktav Sofer. O Hatam Sofer, ele fala outro Yesod. Eu quero que você... É Yesod que eu... uso bastante com vocês, mas ele fala isso, vou usar para aqui também, para responder essa pergunta. Ele fala assim, o grande problema com o ser humano foi que o ser humano tinha muito tempo para pecar. Tinha muito, muito... não é bom pro ser humano. Isso é uma das coisas que a gente vê aqui, dá botar em Pashat Noach também, sabe? Assim, dá para ver isso muito forte. Em Pashat Bereishit, por que que deram o nome de Noach? O nome de Noach deram... O Rashi fala, Venachmenu Maseadenu, certo? O Rashi fala isso? Mitzvineinu. O Rashi fala assim, que antigamente, depois da Klala, fala o Rashi, tinha que... Pasuk Haftet. Venachmenu. Olha no Rashi, Rabotai. Perek Hei, Pasuk Haftet. Zenachmenu, fala o Rashi, Yaniach Mimenu et Itzvon Yadenu. עד שלא בא נוח, פעלו רעש, אינטרסנטי סירש, לא היה להם כלי מחרישה. Não teve כלי מחרישה. Não teve, tinha aquela, que não dá, que vai ter que plantar, vai ter que arar, vai ter que tirar os cotzim. Era com a mão que se fazia isso. E aí veio Noah, ele fez uma coisa que ara, כלי מחרישה. והכין להם. ואת הארץ מוציאה קוצים ודרדרים כשזורים חיטים. בקללתו של אדם הראשון, ובמי נוח נחה, וזה נחמנו. A mesma coisa também em relação a algumas coisas, o Rashi traz também em cima, que Noach ele facilitou a vida das pessoas. Noach facilitou a vida das pessoas. Quando Noach veio, facilitou, foi mais fácil. Imagina como era com a mão tirar todos os kotzim, era um trabalho insuportável. E Noach facilitou isso. E mesmo assim, Rabotai, depois de 500, 600 anos de Noach, veio uma bula. A Torá traz que Vatimol Oretz Homos, estava todo mundo pecando, todos os pecados. A priori, se facilitou a vida da pessoa, então a priori tem que ser mais fácil, a pessoa pode ter mais tempo para estudar a Torá, para crescer, mas não, é o contrário. A pessoa pecou mais porque ela teve mais tempo. Vocês se lembram que eu falo para vocês muitas vezes, acho que esse sol tem que lembrar para sempre, tá? Está escrito no Pasuk, Bezeat apecha tochalechem Arurá, obrigado. Arurá adamá bavurecha. O Pasuk fala, quando Hashem deu a clalá que o homem vai ter que trabalhar muito, fala o Pasuk, Arurá adamá bavurecha. Fala o Malbim, que é bavurecha? Bavurecha é letovatcha. Letovatcha, pelo teu bem. Então nós explicamos sempre uma explicação muito certa que o Hatam Sofer, ele fala aqui também. Ele fala assim, depois que entrou o Yetzirará na pessoa, a pessoa teve o Yetzirará, o único jeito de fazer a pessoa não pecar é estar ocupada com o trabalho. Não adianta. Estar ocupada com o trabalho. A pessoa que não está ocupada, a pessoa ela acaba no fim pecando. Acaba, não é bom para o ser humano ter muito tempo de sobra. Não é bom para o ser humano. O ser humano tem que estar ocupado para não pecar. Isso é assim que tem que ser. Então falou a Torá, Arurada Mabavurecha. Agora que o Adam Arishon pecou e o Yetzirará entrou dentro dele, explicamos uma vez, quem se lembra, então eu tenho que fazer ele ficar ocupado para não pecar. Bavurecha, Letovatcha, falou Malbim. E é muito verdade isso, Tarabotai. Muito verdade. A gente, para os goyim especialmente, eu falo, tá? Eles têm sábado e domingo, então a priori é muito bom, tem 2 dias de folga. Mas eles falam todas as bobeiras que eles fazem no sábado, domingo, em vez de eles aproveitarem para coisas, eles... Então, esse é o ser humano. Ser humano que não tem Torá, que não tem, né, como crescer o Hanyut e tudo, acaba, tem muito tempo de sobra. Então, fala o Hatam Sofer, que isso o Akadosh Baruch Hu mudou, ele fala, olha, pega um passuk lá de na frente, Pashat Noach, ele fala assim, isso que Hashem mudou o mundo depois do Mabul, vamos ver um minutinho, ele fala assim, que Yetzeleva Adam Rami Neurav, falou Hatam Sofer, quer dizer, a pessoa tem um Yetzer Hora, e não adianta, ele vai pecar, ele é para pecar, o Yetzer Hora a pessoa faz, a pessoa, se ela tem tempo de sobra para pecar. Então, falou, se for de Lakot, o que sim eu vou fazer? Ot kol yemei haaretz zera vekatzir vekor vachom vekais vechor evyom velayla lo yishboisu. Eu vou fazer para eles, eu vou mudar o mundo, fazer para eles, ele explica como mudando as estações do mundo, que ele vai ter que trabalhar, que não vai ser fácil, que não vai ser tão simples tudo. E com isso eu vou fazer que eles não vão pecar. Aquilo assim, falou Hatam Sofer. Antes da Mabul, não tinha jeito. As pessoas já se estragaram. Então não tinha jeito, então Hashem teve que destruir o mundo. Mas Hashem chegou e disse a conclusão, para a pessoa não pecar, eu vou mudar o mundo, fazer de uma forma o mundo que a pessoa tem que se esforçar muito, mesmo com o clima rixá e tudo, para a pessoa não pecar. Isso que é o pshat aqui. Assim que ele explica a sirá dos dois psukim. É um pouco mais difícil de... Tem que ver dentro o Hatam Sofer, mas assim que ele fala, se não me engano. Em todo caso, quero chegar para a nossa... Ninguém é para a gente. É muito verdade isso, tá certo? Esse Yesod que sai daqui, a gente vê nos Midrashim também. Sai daqui de tudo que... Quando a vida foi mais difícil... era menos pecados. Quando a vida ficou mais fácil, aí ao contrário. Isso é o ser humano. O ser humano tem que saber que não é com mais... Só se a pessoa ela quer estudar a Torá, aí é outra coisa. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sinto com a tecnologia a mesma coisa, tá, Rabotai? Eu fico pensando muito nessa tecnologia de hoje. Né? Então, a priori, essa tecnologia seria uma coisa tão boa para a gente. Uma pessoa que tinha que trabalhar tanto, não pode estudar a Torá, não consegue estudar a Torá. Então, a tecnologia facilita muito tudo. Então, ela pode trabalhar menos para poder estudar a Torá mais, para poder aproveitar mais o tempo e o Hanyud, que é muito mais simples tudo. Por WhatsApp, por chamada, já faz tudo. É muito mais rápido, muito mais simples. Mas na prática está acontecendo ao contrário. A pessoa está trabalhando mais com essa tecnologia, não está estudando mais Torá, não está aproveitando mais. O certo seria a gente, contrário, tentar aproveitar essa tecnologia que a gente tem, em vez de ficar ocupado mais no trabalho, para a gente. Eu penso muito nisso, certo? A gente tentar ao contrário, resolver o trabalho mais rápido para poder estudar a Torá. Volto sempre naquela pergunta que eu perguntava para vocês sempre. Da Parashá de Bereshit, parece que o trabalho é uma clalá. Assim sai da Parashá, não adianta. O trabalho é uma clalá. Foi uma das clalô, Hashem deu a clalá para a mulher, deu a clalá para o homem, a clalá para o homem foi que ele vai ter que trabalhar pela Parnassá. E a gente sabe, a priori, que o trabalho é uma brachá. Alguém que tem um trabalho, alguém me fala, aquele aluno lá está trabalhando muito. Eu falo, Baruch Hashem, ele tem trabalho, está trabalhando muito. É uma brachá a pessoa ter trabalho. Eu costumo contar para vocês a avó da minha esposa. A avó da minha esposa, ela tinha uma loja bem grande lá na Suíça. Um quarteirão era a loja, bem grande. Eram alguns irmãos que eram donos da loja. E a avó da minha esposa ficava no caixa. Ele era responsável pela parte financeira, não sei. é uma mulher de idade já, tá? Tinha na época 75 anos, assim, toda semana, chegava sexta-feira, ela fechava a loja, ia para casa no Shabbat, ela caía na cama com dores horríveis de reumatismo, você fala em português, se não me engano, muito grandes. Shabbat e domingo ela sofria, não conseguia andar de dores. Chegava segunda-feira, ia para a loja, acabava as dores. Ela ficava a semana inteira na loja, como um homem, trabalhando duro. Então o trabalho é uma brachá, é uma clalá. É uma brachá, a pessoa trabalha, está ocupada, trabalha. Então como se explica isso? Aqui a Torá se vê que é uma clalá, o trabalho é uma clalá. E a gente sabe que a priori trabalhar é uma coisa boa. A resposta é essa, Rabotai, prestem atenção. O clalá do trabalho é que a pessoa acaba não tendo tempo para crescer em Ruhaniut. Isso se vê da Torá, é uma clalá. Qual que é a clalá? Qual a clalá que eu tenho um trabalho, eu tenho um salário? Qual a clalá? A clalá é que a gente acaba não tendo tempo para poder estudar a Torá, para crescer em Ruhaniut. Isso que é a clalá. Essa é a clalá. Mas é claro que é uma brachá. A pessoa que ela pode trabalhar, que ela tem força para trabalhar, é uma brachá. Mas ela acaba não conseguindo crescer no Haniut. Isso que é a parte da Clalá. A pessoa tem que saber o que, que ela consegue amenizar dessa Clalá. Ela consegue sim crescer no Haniut junto com o trabalho, ela tem que tentar fazer. Não esquecer que isso é uma Clalá. Porque a pessoa acaba, pode ficar até os 80 anos trabalhando. E no fim, isso que ela fez a vida inteira. É pena. Às vezes não tem jeito. Às vezes a pessoa ela não consegue mais do que isso. Mas isso é uma clalá, ela volta, ela vai, morre do mesmo modo que ela nasceu, né? E não trabalhou, não estudou Torá, não cresceu em Ruhaniú, não cresceu como pessoa. Isso é uma clalá da Torá. A pessoa tem que saber isso, tem que levar isso em consideração. E essa tecnologia que está vindo aqui, é como o clima Hrishá lá de Noach, Rabotai. A gente tem que tentar aproveitar essa tecnologia para a gente aproveitar mais. Mais shiurim, talvez, pela internet, mais coisas, mais assim, aproveitar o Ruhaniut e não isso, trabalhar também, tá certo? Isso eu acho muito importante, vocês entenderem isso. Vocês sabem que todo mundo vai trabalhar, ninguém não vai se sair dessa clarada que a Hashem colocou aqui, todo mundo vai trabalhar, mas eu gostaria muito que vocês vão trabalhar com essa cabeça, é muito importante para mim isso, que vocês sabem que temos que trabalhar, não tem jeito, não é que não é trabalhar sem vontade, não é isso. Trabalhar tem que ter vontade para trabalhar, mas saber que eu não posso gastar toda a minha energia, todo o meu tempo no trabalho, também tem que crescer em Ruhaniú também. Isso é bavurecha, né? Isso é bavurecha. Eu queria falar mais uma coisinha para vocês também sobre... Tá tarde já, mas só para... Tem mais tempo. Eu falei semana passada um pouquinho sobre isso, eu queria, assim... Essa tecnologia que nós estamos tendo cada vez mais forte, o celular, com a internet e tudo, está mudando muito as nossas vidas. Está mudando muito, né? E de um modo tão forte que a gente acaba perdendo a noção das coisas, né? Então, essa história que eu falei agora para você, em vez de ficar ocupado o tempo todo no celular, o tempo todo tentar de algum modo não perder a noção, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho estudo de Torá, eu não posso o tempo todo ficar com esse negócio, pessoas são viciadas já. Alguém me contou que hoje em dia, em Estados Unidos, está tendo clínicas, assim, para goyim, nada de Yehudim, clínicas que tem filas inteiras de pessoas, custa muito caro, a pessoa vai lá para, acho que 40 dias, me falaram, se não me engano, não sei, mais ou menos. E ela vai lá e a clínica promete que ela consegue se desviciar do celular, se desviciar. E não cabe muita gente naquela clínica, então tem filas e filas de pessoas goyim para entrar naquele negócio, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não perde todo o Ishuvadas, perde todo, a gente tem muito cuidado, para não perder tudo que um pouco de bom que nós temos ainda por causa desse celular. Mas não só em relação a tempo, em relação a Yeshuvadas, em relação também à parte de Kedushá da pessoa, à parte de Tzniut da pessoa. Eu pergunto para vocês uma coisa. O que vocês acham se cada vez que vocês ficariam noivos, né? Berat Hashem, Bechá Tová, todo mundo que vai ficar, aqueles que já ficaram, cada vez que ficariam noivos, ia sair num outdoor lá no Pacaembu uma foto de vocês com a noiva de vocês. Outdoor, lá no Pacaembu, o grande, a noiva, o noivo, escrito os nomes. Eu ia me afundar de vexame, eu ia entrar na cama, embaixo do travesseiro, não ia querer mostrar a cara para ninguém. Por que todo mundo tem que ver eu, minha noiva? Por que isso? Por que tem que ser assim as coisas? Por que todo mundo tem que saber quem é minha noiva? Como minha noiva aparece? Como que é? Por quê? Por que isso? Por quê? E é o que está acontecendo. Ainda não está no outdoor, tá certo? Mas daqui a pouco vai estar, Abotai, desse jeito. Vai estar. Mas por que todo mundo tem que receber a foto dos noivos? Noivo e noiva. Eu falo a verdade para vocês. Eu sei que os pais, os avós, hoje em dia, que estão acostumados... Eu não estou agora querendo fazer uma guerra contra isso para que parem. Eu não sei se dá para fazer isso. Eu só quero que vocês entendam que está errado. Pelo menos entendam que uma vez não existia isso. A noiva ia na noivado, tinha a parte das mulheres, a parte dos homens. Não todo mundo via quem era a noiva de cada bahru da yeshivá. Quando eu estudava na yeshivá, quando eu noivei, meus amigos noivaram, eu nunca conhecia. Se uma vez eu fui visitar meu amigo, eu conhecia a esposa dele, mas eu nunca, não todos os meus amigos, eu sabia quem era a esposa, como parecia a noiva, tudo, não tinha isso. Isso é contra a Ashkafá da Torá, Rabotai. É contra a Ashkafá. A gente vê daqui a pouco nas Parshiot de Sarai e Menu, quando os Malachim chegaram visitar Avraham. Onde estava Sarai e Menu? Quem que abriu a porta para os Malachim? Onde estava Sarai e Menu? Estava atrás. Ela não se mostrou para os Malachim. Ela não se mostrou. Qual que vudá bat melech pnimat, tzniut? Isso é das Torá. Isso é Ashkafá da Torá. A mulher tem que estar dentro. Não tem que se mostrar. Não tem que de jeito nenhum. É que aconteceu, junto com o mundo, cada vez mais com o feminismo que tem no mundo, né? Eles acham que tem que se mostrar. E junto com essa tecnologia do WhatsApp, etc. Então, praticamente hoje, não está tendo nenhum noivado, que logo não surge a foto do noivo e noiva, e pronto, alguém falou aqui essa semana, que até que não surge a foto, não acreditam que ele noivou. Só acreditam quando surgir a foto do noivado. Não é certo, não é Ashkafá da Torá. Isso, de novo, eu não estou falando agora, eu sei que tem pais, eu sei que é uma coisa impossível hoje em dia mudar, já está sendo impossível com os pais que têm WhatsApp, os avós têm WhatsApp. Eu não vou agora tentar mudar isso agora, mas eu quero que vocês entendam que isso não é Ashkafá da Torá. Não é Ashkafá da Torá que todo mundo tem que... Pessoas que nem me conhecem, pessoas que nem me... Todo mundo vai passando a foto para todo mundo, o que tem a ver ele... A família, eu entendo, os irmãos, eu entendo, querem conhecer a cunhada, querem conhecer os tios, tudo bem. Mas pessoas que nem também todo mundo tem que ver a noiva e falar rearoto sobre a noiva, isso é uma coisa que, infelizmente, está acontecendo, e isso que me dói. Me dói o seguinte, que a pessoa até nem... Uma vez, eu falei faz pouco tempo para uma pessoa, ela falou, mas Rabino, qual o problema? Eu fico tão feliz quando eu recebo uma foto de noivos que eles noivaram, é tão bonito... As pessoas nem entendem mais qual o problema nisso, né? Você fica sendo uma pessoa um pouco ET quando você fala sobre isso. E, na verdade, é simples. Eu acho que a fada Torá não devia ser assim. Então, isso eu quero... Por isso eu falo para vocês, pegando aquela Gmará em Brachot que eu falei para vocês. Estudando os psukim, nós temos que tirar conclusões. Aquele Manoah fala Gmará, não só que era uma Mamaret, nem estudou, nem o rei dele não estudou. Por que não? Porque o Passu fala que não pode ir atrás de uma mulher. Daquele Passu, verifica. O Passu não fala. Só que a história foi assim, então tirei que a conclusão. O Passu fala que Sará estava no Ohel dentro. Não saiu para receber os Malachim. Não fala, o Passu não está escrito que a mulher não pode receber as visitas. Mas eu entendo da cabeça da Torá, acho que fala da Torá, que isso é o lugar da mulher, é lá dentro, lá em casa, tá certo? Sem exagerar. Claro que a mulher também tem que... Mas essas coisas de abrir completamente... E todos os noivos, eu falo noivos da Yeshivá, noivos, né? Todo mundo, com a foto da noiva também, todo mundo tem que conhecer a noiva de cada bahur aqui da Yeshivá, pela Ashkafá da Torá não está certo. Não está certo. O que dá para fazer sobre isso? Não sei. Não sei. Porque se vocês não vão mandar, os pais de vocês vão mandar, os avós, os tios vão mandar e pronto, acabou, né? Eu contei aqui essa semana que o Yoni, né? Eu estava falando, quando o Yoni ia noivar, eu estava falando com o sogro dele. Eu falei, não, já está na hora. A sogra falou, não, ainda não. E, de repente, começaram a ligar para o sogro do Yoni, falar mais alto. Antes que o Yoni, sozinho, já sabiam. Já, hoje em dia, com esse negócio, já tudo, e todo mundo com a foto, todo mundo já sabendo direitinho. Não está certo. Por isso eu quero falar para vocês. Acho, vocês têm coisas que, se a pessoa tem a Ashkafá certa... Muda muito. Ela vai tentar fazer o melhor possível. Eu falei, Ashkafá do trabalho. Vocês todos, Bezat Hashem, vão trabalhar muito na vida de vocês. Bezat Apecha Tochalech. Não tem história. E não é fácil, Rabotai. Vão lutar muito. Só que a pessoa, ela sabe que é uma clalá. A pessoa sabe que ela tem que tentar amenizar essa clara, tem que tentar crescer também. Então ela sabe, ela vai tentar e vai conseguir, Bezrat Hashem, ela vai usar a tecnologia para isso, para poder aproveitar mais. Eu falei para você, eu tenho um primo meu, lá na Inglaterra, está muito bem de vida, ele estuda 3 darim, na Inglaterra dá para fazer isso, ele é em real estate, em imóveis, 3 darim ele estuda, de manhã, à tarde e à noite, até hoje. Quando eu já faz tempo não falo com ele, quando eu ligava para ele e à noite, e a esposa falava que ele está no colê, à noite, me beliscava. Como assim? À noite também está no colê? Como ele faz isso, né? E conversando com ele uma vez, ele falou para mim que ele poderia trabalhar mais, ganhar mais e gastar menos. Só que ele falou assim, ele está se sustentando, ele falou. Então ele está pagando para um funcionário dinheiro para fazer coisas que não precisa ser que ele faz, para ele poder estudar a Torá. Ele teria tempo, a priori. Pega um seder e vai trabalhar. E pronto. Não, ele quer estudar o 3 darim. Ele quer estudar. Então ele paga para um funcionário fazer coisas que não precisa ser ele. Isso é inteligente, Rabotá. Ele está amenizando lá a história do Data Pecha Tochalech. Isso é inteligente. Vocês também tentam, com a chafá certa, sabendo o que é. Desse jeito. Em relação à foto também. Sabendo que isso não é tzniut. Isso é falta de tzniut. Ninguém não vai me convencer. Pelo menos tentam. Adra, eu estou pronto para tentar. Que isso é tzniut, que todo mundo tem que conhecer a noiva de todo mundo, ver a foto na hora que noiva. Isso não é ashkafá da Torá, não é tzniut também. Sabendo que isso não é, então talvez se vocês não vão mandar a foto, talvez, mesmo que vai chegar, mas pelo menos vocês não são a pessoa que vão divulgar a noiva de vocês e tudo. Também já é um passo já, e talvez explicando para a noiva, não sei se a noiva vai aceitar, tem que ver, não sei. Ah, não tem shivá gvoá para meninas, né? Teria que ter isso para explicar para as meninas que isso também não é tão certo, né? E às vezes os pais podem entender um pouco mais, né? Não sei, mas pelo menos saber a shkafá certa da Torá e aprender de Bereishit. Continuem estudando Chumash com Rashi, Rabotai, e tentam tirar todas essas coisas que eu falo para vocês, muita coisa é de Chumash com Rashi. Às vezes é um Ramban, às vezes é um Hatam Sofer, às vezes é... Deixa eu só terminar rápido com um voto que eu falei ontem para aqui na sinagoga, lá no Sudá Shlishi. Vou terminar com isso. Também é muito, muito importante que saia aqui dessa parasha. Vocês sabem que o Midrash, em Bereishit, tem um pasuk na Torá assim, em Bereishit, quem se lembra? Ze sefe toldot Adam, beyom bro, Hashem Elohim, bedmut Elohim barauto. Lembram esse pasuk? Olha só, Rabotai. Olha que interessante. Aqui. Ze sefer toldot Adam, perek hei. Ze sefer toldot Adam, beyom bro Elohim, Adam bidmut Elohim asauto. Tudo bem. Os Mefoshim aqui se esforçam para entender o que o pastor quer falar para a gente. Ze sefer toldot Adam, beyom bro Elohim, Adam bidmut Elohim asauto. O Midrash vem, Rabotai. O Midrash chega e fala desse pasuk. Ze klal gadol batorá. Esse pasuk, ze perekei pasuk alef, ze sefer toldot Adam, ze klal gadol batorá. Nós nem entendemos que o pasuk veio falar para a gente. O Midrash fala, Benazer, Omer. Depois traz o Midrash, Rebakiva, Omer, vaftal reacha kamocha, ze klal gadol batorá. Isso eu entendo. Vaftal reacha kamocha, ze klal gadol batorá, entendo. Mas ze sefer toldot Adam, ze klal gadol batorá. Não dá para entender o Midrash. Tem uma explicação no Midrash, quem quer dar uma olhada. Eu falei ontem na sinagoga que eu acho que o pshat é o seguinte. O Orachai Makadosh, ele explica esse pasuk de uma forma muito interessante. Ele fala o seguinte. A Torá está querendo falar uma coisa para a gente saber. A priori, a gente vê uma coisa estranha. Hashem criou o mundo, criou o ser humano, e de repente Hashem destrói tudo. Destrói o ser humano, destrói o mundo. Onde se viu uma coisa dessas? Alguém, um criador, fala o Orachai. Alguém fabrica uma ele quebra? Alguém faz? Que lógica tem essa? Uma pessoa que faz uma coisa, ela não quebra o que ela faz? Hashem fez e quebrou o que fez? Qual que é o pshat? Passou a explicar pra gente. E saiba, não é Hashem que quebrou. Não é Hashem que tá quebrando, tá destruindo. É o homem que tá destruindo. É o homem que tá destruindo. Hashem fez o ser humano para viver para sempre. Ze sefer toldot Adam, toldot Adam, quer dizer, falou Rahim, toldot, a gente vê em Pashat Noach, no começo, quem se lembra, quem viu agora, não é só filhos, é massim da pessoa, que a pessoa faz. Ze sefer toldot Adam, isso que está acontecendo aqui, são atos da pessoa. Beyom bro Elohim, Adam, bidmut Elohim, Hashem criou o homem, como um Elohim, como um Malach, para viver para sempre. Quem estragou tudo isso foi o homem. O homem que estragou tudo isso. Foi ele que estragou, não é Hashem. O homem saiu diferente que Hashem queria que saísse. Tem que entender isso, tá? Mas sim falou Chaim Pshat no Pasuk. Não é o homem. Não é Hashem que destruiu. Foi o homem sozinho que destruiu. Isso, Rabotai, é Zeklal Gadol Batorá. Para vocês saberem. Isso é um dos maiores klalim que tem na Torá. Eu sempre falo o Pasuk lá em Kohelet. Elokim asa et adam yashar vehema bikshu cheshbonot rabim. Hashem fez certo a coisa. A gente que complica a nossa vida. Hashem fez certo o mundo. Fala o Rashi lá. O ser humano que complicou tudo. Que corrompeu tudo. Isso que eu declaro, Gadol Batorá. Isso eu falo para você. Todo esse negócio dessa tecnologia e tudo. Assim, a gente está perdendo isso. A gente está perdendo essa guerra. Não adianta. Todos nós estamos... E no fim, não vai ter nenhuma... A gente que está... Se a gente não coloca regras nas coisas em relação a tzniut, em relação a... Eu falo de WhatsApp. Minha esposa tem que ter WhatsApp por causa do trabalho dela, né? Então, ela me mostrou que chegou uma mensagem para ela no WhatsApp. Alguém me mandou, falou para ela que, em inglês, né? Desde que eu comecei a tratar com as pessoas, eu consigo entender por que Noah só levou para ateivar animais. Você lembrou do WhatsApp, tá bom? Mas eu falo assim... Eu falo que a gente está nos destruindo com essa tecnologia e tudo, em relação a Tzniut, em relação a Kedushá, em relação a... A gente está se nos destruindo. Então temos que tomar cuidado. Uma disciplina, assim... A gente está querendo fazer um Yarchei Kalá no carnaval. E eu pensei em fazer talvez o tema do Yarrekalá sobre essa tecnologia mesmo. Como a gente faz para a gente poder um pouco, de algum modo, fazer uma disciplina, para não perder toda a noção, toda a kedushá, toda a noção do tempo, a gente poder continuar junto com essa tecnologia. Mas tem que ser forte, porque senão a gente vai piorar. A gente vai ter uma desculpa. É verdade, temos uma desculpa, a tecnologia. Mas Tachlis, e daí tem uma desculpa? A gente vai falhar não vamos, e com a desculpa. Não adianta, é pena isso, tá certo? Tá bom. Hazak Baruch Rabbah.